os resultados da pesquisa de endividamento e inadimplência das famílias PEIC-RS referentes a abril indicaram que 86,7% das famílias estavam endividadas em abril de 2026, com um crescimento em relação a março, que registrou 85,9%. A pesquisa considera apenas pessoas com dívidas associadas à tomada de crédito, como cartão de crédito, financiamento e empréstimo. A economista-chefe da Fecomércio RS, Patrícia Palermo, nos detalha essa pesquisa.
A pesquisa do mês de abril mostrou que a gente teve uma pequena elevação no percentual de pessoas endividadas de março para abril. Em abril, 86,7% das famílias entrevistadas em Porto Alegre, que é a cidade que representa o Rio Grande do Sul, se disse endividada. Esse percentual é um pouco menor do que a gente tinha lá em abril de 2025. É importante a gente destacar aqui que um bastante significativo de pessoas se disse muito endividada. Quando as pessoas começam a se classificar como muito endividadas, a gente tem aí um sinal de alerta se acendendo. E por quê? Porque quando a gente começa a ir para um espaço de excesso de endividamento, é que a inadimplência tende a crescer. E num ambiente de juros altos, como é o que a gente vive, isso passa a ser uma possibilidade bastante provável de acontecer. O percentual de famílias endividadas com contas em atraso nesse mês sofreu uma pequena redução. Quando a gente faz o cálculo, né, do percentual de famílias com contas em atraso em relação ao total de famílias dentro da economia gaúcha, a gente vê que 26,6% das famílias têm alguma conta, sendo contas ligadas a crédito, em atraso. A gente percebe que esse percentual ele vem ficando em torno de 26% a 27% nos últimos 4 meses. Se espera uma redução desse percentual nos próximos meses com a questão do desenrola. Muitas pessoas devem vir aproveitar essa oportunidade nesse momento. Mas a gente não está mudando as questões estruturais que estão por trás do endividamento, do excesso de endividamento e, consequentemente, da inadimplência. Então, vai continuar sendo uma preocupação tanto para as pessoas quanto, principalmente, para os comerciantes, essa questão do endividamento e inadimplência das famílias.
Quais são as principais causas do endividamento?
Bom, a gente tem várias razões que podem levar uma pessoa a se endividar. Então, vamos pensar primeiro no âmbito pessoal. Existem 4 Ds que a gente costuma dizer que levam ao excesso de endividamento e à inadimplência. 3 Ds deles, a gente não consegue ter um controle pleno. Por exemplo, existe a questão do desemprego, que leva a uma redução abrupta de renda e, provavelmente, as pessoas, na ausência de reservas, acabam sendo levadas à situação de inadimplência. Existe a questão da doença, que muitas vezes aumenta gastos e pode também levar à redução de renda. Os divórcios, que são algo, obviamente, que aumentam as despesas per capita, que obviamente impacta aí na destinação dos recursos dentro do orçamento. Mas existe também a questão da desorganização financeira. A gente não tem uma sociedade capacitada em termos de educação financeira para se organizar, formar poupança e se precaver nesses momentos mais difíceis. Isso são razões particulares, tá? Mas existem questões que são mais estruturais. Por exemplo, a gente convive com uma taxa de juros muito alta por muito tempo. O que significa isso? Que os juros de rolagem das nossas dívidas são muito altos. Então, as nossas dívidas, dependendo de como elas são estruturadas, elas acabam pegando uma parcela muito grande do orçamento das famílias. Se a gente vive num cenário em que a inflação vem aumentando e vem sendo capitaneada por itens básicos, isso é uma combinação que leva muita gente a ter um estrangulamento orçamentário e, obviamente, isso acaba em inadimplência. A gente não pode ignorar também que nos últimos tempos houve mudanças de hábitos de consumo. Pessoas, principalmente de baixa renda, começaram a jogar muito nessas bets. Isso a gente sabe que tem tem uma capacidade de viciar muito grande e, obviamente, drena um recurso que já é escasso dentro dos lares. A consequência direta é o endividamento e a inadimplência.
O conjunto da obra.
Esse endividamento deverá permanecer por mais algum tempo, Patrícia Palermo?
Olha, a gente não vê uma mudança em termos de percentual de pessoas endividadas dentro da sociedade. Nós somos uma sociedade que hoje lida com uma ferramenta que naturalmente nos endivida, que é o cartão de crédito. No passado, as pessoas tinham dívidas quando elas financiavam carros, quando elas financiavam casas. Hoje, todo mundo que tem um cartão de crédito e tem uma fatura em aberto, mesmo estando adimplente, é um endividado. Então, o problema é quando esse endividamento sai do controle. Ele vira um endividamento excessivo, ele vira um endividamento de risco e leva as pessoas a uma condição de, por exemplo, muitas vezes, ter a sua dignidade de consumo comprometida ou a uma situação de inadimplência. O que a gente enxerga é que, no curto prazo, provavelmente vai haver uma redução da inadimplência dentro da sociedade. Não que o número de pessoas inadimplentes tende a cair muito, tá? Porque, principalmente no desenrola, algumas contas ficaram de fora, né? Agora a gente está fazendo negociações ligadas a cheque especial, cartão de crédito e crédito pessoal. Não tem, por exemplo, a questão de negociações ligadas a contas de água, de luz, de telefonia, como se teve no passado.
A economista-chefe da Fecomércio RS explicou as mudanças do Desenrola 2.
O Desenrola 2, ele traz duas mudanças que podem ser ditas como estruturais, que são relevantes e podem ser consideradas também bastante positivas. A primeira delas é que as pessoas que acessarem o programa do Desenrola 2, esse novo Desenrola, elas terão o seu CPF barrado para uso em apostas, isto é, elas não poderão mais fazer apostas em bets. Isso é um impedidor dessas pessoas jogarem? Não, não é, porque a gente sabe que quem quer jogar vai criar um meio, né, de suplantar essa barreira. Mas toda barreira é uma dificuldade e, obviamente, né, ela é bem-vinda nesse momento, porque a gente sabe que muitas pessoas estão destinando parte significativa das suas rendas para essa finalidade e sendo levadas à condição de inadimplência. O segundo ponto importante são mudanças que acontecem no consignado do servidor público e do aposentado, beneficiário do INSS. O que vai acontecer? A margem consignável hoje é de 45%. Ela vai cair imediatamente para 40%. E depois ela vai passar a ser reduzida gradualmente até chegar em 30% em 2031. Outra mudança importante, tanto no consignado servidor quanto no consignado do INSS, é que se passa a adotar a ideia de margem global. Isto é, não existe mais aquela questão de margem exclusiva para cartão consignado, para cartão de benefícios. Quando agora se diz que se passou o limite de 45% para 40%, não existe mais essa soma de empréstimo consignado, mais cartão de benefício, mais cartão de crédito consignado, chegando nesses 40%. Os 40% podem ser tomados basicamente em empréstimo consignado, que tende a ser mais barato. No entanto, existe aí um limite superior, né, no sentido de que, no máximo, se pode tomar dinheiro emprestado em cartão de crédito consignado e de benefícios em 5% da margem consignável em cada um deles. No entanto, essa margem consignável, tanto de cartão de crédito quanto de cartão de benefícios, vai passar por uma redução até zerar aí nos próximos anos.
Ouvimos a economista-chefe da Fecomércio RS, Patrícia Palermo, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.